Estamos iniciando mais uma viagem ao mundo da mitologia. Histórias Sagradas, um programa de José Carlos Sibila e Verônica Lopes.
Ainda nos dias de hoje encontramos pessoas que querem ter a última palavra, mas que no final das contas acabam apenas por repetir em demasia aquilo que já foi dito. Na mitologia, seu nome era Eco. Ainda nos dias de hoje, há aqueles que nutrem uma forte paixão, mas por si mesmo. Em psicologia, essa característica exacerbada é uma referência ao narcisismo mitológico, que é um transtorno de personalidade. Eco e Narciso eram paradigmas mitológicos para os desvios de personalidade que percebemos ainda hoje.
Mitologia, histórias sagradas. Eco e Narciso. Sibila, esses dois mitos, Eco e Narciso, aparecem sempre próximo um do outro nas narrativas. Você pode nos dizer por quê?
Verônica, se posso fazer uma brincadeira bem atual, eu diria que os dois aparecem juntos, porque eles se merecem. A vaidade, o orgulho e a soberba são algumas das características que emolduram os dois mitos.
Como você disse na introdução do programa, Sibila, Eco se assemelha àqueles que querem ter a última palavra. Se mostrar por cima, vamos dizer assim. Como apareceu esse mito?
Verônica, Eco era uma jovem e bela ninfa, amante da natureza e principalmente dos bosques. Mas tinha um defeito muito comum nos dias de hoje, mas que na antiguidade clássica não dava muito ibope, não.
E qual era esse defeito tão horrível dessa bela mulher?
Falava demais.
Quer dizer que falar demais é um defeito hoje e também já naquela época? Isso não seria uma visão um tanto quanto machista, Sibila?
Mais ou menos. E mais ainda hoje. Eco falava demais, sem pudor, a qualquer momento e sempre que havia uma discussão ou uma simples conversa, ela sempre queria ter a última palavra. Palavra.
Da mesma forma como você repetiu agora.
Sim. A primeira ela falava, as demais eram ecos na natureza e por isso ela nunca obtinha uma resposta para as palavras repetidas.
Então, Sibila, conta aqui para nós como isso tudo aconteceu.
Verônica, um mito nos dá conta que certo dia Hera, a esposa de Zeus, desconfiada do marido, saiu à sua procura. Ela acreditava que ele, Zeus, estivesse de caso com algumas ninfas com quem gostava de se divertir. Eco, ao perceber a intenção de Hera, com a sua lábia, a distraiu até que as ninfas pudessem fugir. A deusa Hera, ao perceber que fora ludibriada pela conversa de Eco, condenou a mulher, que falava demais, apenas a se limitar a repetir a última palavra. E essa repetição jamais teria uma resposta.
Já na Antiguidade Clássica, falou demais, perdeu o valor, então?
Mais ou menos como hoje. Mas o fato é que Eco ficou muito chateada com a situação, mas não havia percebido ainda as dificuldades que essa situação de ecoar, repetir, traria para a sua vida.
E como é que ela passa a ter essa percepção?
A situação de Eco fica mais complicada, diria mesmo quase insuportável, quando ela encontra um belo jovem por quem se apaixona imediatamente. E esse jovem era o vaidoso Narciso. Ele era tão vaidoso que seu nome virou o substantivo narcisismo. Narciso provavelmente só ouvia a última palavra de Eco. E como Eco que era, ela nunca estava presente por ocasião da derradeira repetição, o que desapontava muito o vaidoso Narciso, que logo descartou esse relacionamento.
E aí Eco aprendeu a controlar suas palavras e deixou de falar demais, Sibila?
Verônica, nada é tão fácil assim no mundo dos mitos. A jovem ninfa Eco, envergonhada, se refugia no fundo de uma caverna, e de tanta tristeza seu corpo foi se definhando até seus ossos se transformarem em rochedo. Mas só restou sua voz, que sempre repetia exaustivamente a última palavra, como o eco nas cavernas e montanhas que conhecemos hoje.
Bom, da parte de Eco, talvez fique aí um lembrete para aqueles que querem falar demais e ter sempre a última palavra. E vale lembrar aqui que temos dois ouvidos e uma boca. Não deve ser por acaso, não é mesmo, Sibila? Mas e Narciso? Como ficou nessa história que coloca essa questão da última palavra de Eco e a vaidade exacerbada de Narciso?
Na verdade, não foi só Eco que morreu de amor por Narciso. Todas as ninfas que o conheciam apaixonavam-se por ele.
E ele correspondia a essa paixão por alguma delas?
Jamais. A característica de Narciso é apenas amar a si mesmo. Ainda hoje, podemos perceber essa característica em muita gente.
E o que aconteceu ao Narciso da mitologia?
Foi aí que entrou em ação a deusa da vingança, que induziu Narciso a se encaminhar até um espelho de água que refletia sempre a sua imagem.
E naquele espelho d'água, o vaidoso Narciso ficava se admirando.
Exatamente. Ele se debruçou sobre a fonte e admirou seu belo rosto refletido. Pensou mesmo que fosse a imagem de um belo espírito que habitasse aquelas águas. Ficou lá admirando cada detalhe do rosto, o ondulado dos cabelos, o brilho dos olhos, o pescoço esbelto e lábios bem delineados. Mais ou menos como fazemos hoje em dia. Ele procurou sempre admirar os detalhes de Narciso naquele belo reflexo. Narciso se apaixonou por si mesmo e ninguém mais seria merecedor do seu amor. Mas Narciso, após muito tempo se admirando, sentiu sede e entrou em contato com a água para beber e a imagem se desmanchou em ondas que lhe desfiguraram a imagem. Suas tentativas de se admirar no reflexo das águas foram em vão, pois a imagem se desmanchava. Narciso ficou ali desolado a respirar em voz alta, mas a única resposta que ele tinha era o eco da sua própria lamentação. Os mitos de Eco e de Narciso ilustram algumas pessoas do nosso cotidiano, pessoas que querem ter sempre a última palavra ou que se julgam melhor que todos os outros.
Na certeza que nossas palavras não sejam apenas eco na mesa de som do técnico Beto Alves, por hoje vamos ficando por aqui, esperando contar com sua audiência todos os dias de segunda a sexta, às 18 horas, aqui na Rádio USP. Na Rádio USP. Na Rádio USP. Até a próxima.
Até a próxima.
Mitologia. Histórias sagradas.